bem-vindos a mais um episódio do podcast da Icarotech. Eu sou a Jéssica Pierre e eu vou estar com vocês no episódio de hoje para falar sobre assessment. Então, o que é, quais os benefícios, né? Qual que é a importância para o sucesso dos projetos de aplicar o assessment. E para falar sobre isso, nós trouxemos convidados muito especiais aqui. Nós trouxemos o Daniel Silva, que é o nosso Head de Customer Success, o Marcelo Veronese, que é o nosso gerente de projetos, e o Anderson Luz, que é o Solution Advisor aqui na Icarotech. Tudo bem com vocês, pessoal?
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo jóia, gente. É um prazer aí falar um pouquinho de assessment. Eu sou um pouco entusiasta do tema e ao longo da conversa aqui, vocês vão perceber, inclusive. Obrigado aí pelo convite, viu, Jéssica?
Legal. Bom dia, pessoal. É, também é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, tentar contribuir com um pouquinho que a gente vivenciou aí, né? Então, espero que seja produtivo.
Com certeza.
Bom, então, para começar, né, para contextualizar para os nossos ouvintes, o que é o assessment?
Bom, vou começando aqui, né, nessa parte do que é um assessment, né? Eu já fiz vários assessments em diversos clientes de vários tamanhos e segmentos. Não existe uma definição, se você for procurar na literatura, internet, não existe uma única definição para assessment, né? Mas aquela que a gente adota e segue é uma atividade onde o profissional ele tem um resgate de um objetivo no cliente, uma dor, um problema, alguma situação, algum cenário, onde a gente precisa avaliar como ele está acontecendo hoje e, geralmente, avaliar como a gente vai conseguir atingir os benefícios futuros, um cenário futuro modificando, melhorando essa situação atual, que geralmente a gente chama do as is, né? Qual que é a foto do momento e o que a gente tem que fazer para modificar, para atingir algum KPI, algum resultado, uma nova meta do cliente, né? Então, em vias de regra, um assessment é essa condição de avaliar um cenário atual, que a gente chama as is, e o que tem que fazer para poder chegar num cenário futuro de to-be.
E complementando um pouquinho o que o Anderson trouxe aqui, do estado atual e pensando no norte para o futuro, né, a gente brinca de colocar o carro na pista e apontar o carro para o caminho certo, eu acho que é bacana trazer também que existem diversas motivações dentro da ideia de fazer um assessment, seja para definir um norte ou para fazer um diagnóstico e traçar um norte para a sua operação, para a sua área ou para o seu processo específico dentro da empresa, ou até para validar o tipo, alguma assumption, alguma inferência que você fez, algum diagnóstico que você fez, mas você quer uma opinião mais agnóstica, uma opinião terceira daquele seu diagnóstico, para validar se aquilo que você está enxergando é sim verdade ou se tem algum ajuste no meio do caminho. Então, existem algumas motivações e dentre elas eu gostaria de destacar essas duas.
Legal, pessoal. Mas quando que eu aplico o assessment? Em relação também, isso pode ser aplicado em qualquer projeto? Qual é a média de tempo, né, que leva para realizar o assessment?
Bom, Jéssica, assim, o assessment, ele cabe em qualquer contexto, né, de negócio, qualquer tipo de projeto que se identifique a necessidade de, antes, por exemplo, de sair fazendo um investimento ou tomando algumas iniciativas, vamos analisar primeiro e ver quais são as melhores formas, melhores alternativas de se fazer isso, né? Então, quando que a gente pode aplicar? Exemplo, se a gente quiser avaliar quais são as melhores ferramentas para a gente atingir um determinado objetivo. Vamos avaliar quais são as ferramentas que a gente tem hoje, nossa arquitetura, o que suporta, fazer uma pesquisa no mercado para sugerir essas melhorias. Se a gente quiser analisar, por exemplo, processos, como que estão os nossos processos atualmente em um determinado segmento, uma determinada indústria, e ver quais são os gaps desse processo, o que está demorando demais, o que está muito custoso, né, para a área, o que, que poderia ser automatizado, né, dentro desse processo, e o que, que poderia ir para sistemas. Então, a gente avalia o processo do início ao fim para poder sugerir as melhorias. E, eventualmente, a gente acaba esbarrando também em cenários onde a gente faz indicações de estruturas organizacionais, né, dentro desse acesso. Por exemplo, a quem que vai ser o owner do processo, aqui é necessário uma pessoa para cuidar desse outro ponto. Então, a gente acaba vendo os três pilares de processo, pessoas e tecnologia, né, em um acesso. E, independente do cenário, independente da indústria, né, a gente aplica o acesso. O acesso não pode ser aplicado, né? E, respondendo a sua segunda a pergunta, o ideal, assim, é que o assessment não demore muito para ser realizado, né? Porque os resultados que, às vezes, a gente coleta ali junto ao cliente, ele pode ir modificando se o assessment demorar muito, né? Aquele panorama da foto, às vezes, né? Então, o que a gente geralmente indica é de 4 a 6 semanas, é um tempo bom para fazer um assessment, dependendo, óbvio, do escopo, né? Com entrevistas, com análise, com coleta de evidências, né? Acompanhamento operacional para a gente concluir e fazer um roadmap, né? Umas 4 a 6 semanas, mais ou menos, né? São o que a gente tem em mente.
E até resgatando um pouquinho a questão de quando aplicar um assessment, que o Anderson comentou muito bem, né? Olha gaps, daí o Anderson citou, por exemplo, redução de tempo ou atividades que estão custosas. Então, sempre que você tem um KPI, um indicador que você persegue na sua operação, no seu processo, na sua área, na sua empresa, é importante você... de tempos em tempos, olhar para esse indicador de uma forma um pouco diferente, né? Então, aplicar o assessment, quando você tem também essa perseguição por melhorar algum tipo de indicador, também é candidato ali a aplicar o assessment. Então, é um ponto bastante importante que, quando a gente fala de assessment, no final das contas, a gente está sempre olhando também para indicadores, né? Então, é buscar melhoras nesses indicadores.
Bom, você falou muito aí de indicadores e tudo mais. Então, explicitamente, assim, para os nossos ouvintes, qual que é o benefício de aplicar o assessment?
Eu diria que não são apenas um benefício, né? São vários benefícios, né, dessa aplicação. Primeiro, como eu comentei no início, é a questão do investimento, né? Alguma coisa está perturbando, vamos dizer assim, ou o sponsor, ou a área, o processo, a empresa, em qualquer segmento que necessite de mudança, né? Então, você precisa ter a visão de onde você está, para onde você quer chegar. E com o assessment é uma oportunidade ideal para a gente organizar esses pensamentos, eles coletar da operação o que eles pensam sobre o processo, ou como que efetivamente está acontecendo, né? Não é nem o que eles pensam, como que está acontecendo. E levar essa foto para o diretoria, os executivos, e falar: olha, a situação está assim, nós vamos propor essas melhorias nesses primeiros passos. Então, a gente também tem um trabalho de encadear, falar: ó, essas ações aqui você pode fazer no curto prazo, essa no médio prazo, essa no longo prazo, esses são seus quick wins, pode começar por aqui. Então, esse é o grande benefício, vamos dizer assim, de um trabalho de acesso, né? Você ter organizado essas ações, ter um roadmap, né, como o seu resultado final do acesso, né, que geralmente a gente coloca todas as ações ali para ele chegar nesse objetivo, seja com o KPI, como o Daniel comentou, seja numa mudança mesmo de mindset, né? Então, esse é o principal ponto aí de que a gente pode dizer benefício, além de, óbvio, a gente colocar a expertise da nossa equipe no assessment, que também você pode encontrar várias técnicas, metodologias e tal, mas fazer o levantamento correto, fazer a análise correta dos gaps e fazer a proposição a maior realista possível, de acordo com os objetivos, esse é o grande benefício intrínseco que está dentro do assessment, né? É esse expertise que a gente leva para poder dar essa visibilidade de próximos passos, né, pro cliente.
E bacana trazer aqui, o Anderson trouxe essa visão dos pilares, né, e uma outra coisa que a gente traz como benefício é fazer os três pilares se conversarem, né, é olhar para as atividades, principalmente para as ações sugeridas, e como esses pilares conversam, e de que pilar que eu estou falando aqui? São as tecnologias, que a gente vive aqui no mundo de tecnologia, a gente sempre busca implantar tecnologias de ponta, mas não só a tecnologia sozinho, é como ela melhora o seu processo e como as pessoas utilizam da melhor forma e como a gente simplifica a vida das pessoas ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada. Então, quando a gente fala aí de benefícios, é fazer esses três pilares conversarem de uma maneira cada vez mais fluida, né? Pessoas, processos e tecnologia.
Isso. E aí, lembrando aqui, nós já fizemos, óbvio, assessments com essas partes, vamos dizer assim, separadas, né? Tipo, vamos avaliar só o processo. Já clientes já pediram para a gente avaliar, mapear processo, fazer redesenho de processo e identificar ali quais eram os gaps do processo especificamente. Já tivemos também necessidade de fazer assessments mais voltados para as tecnologias envolvidas e muito forte em automação, por exemplo. A operação era muito manual, né, muitas atividades manuais, então houve um combo ali de tecnologia com automação ali, e óbvio, tendo que passar por uma pequena recomendação de estrutura organizacional, porque novas posições ou novos papéis dentro da operação iriam se estabelecer, e aí a gente também recomendou essa organização aí da estrutura, né? Então, a todo momento a gente está olhando esse conjunto, né? E para o cliente ter a análise mais completa aí do acesso.
Acho que, complementando um pouco também, o pessoal está falando aí de uma forma mais, né, conceitual, acho que é importante até para o cliente a realização de uma etapa de assessment, numa fase inicial aí das tratativas comerciais, porque muitas vezes o que acontece é do cliente chegar com uma necessidade bem clara até, né, para a gente resolver, enfim, algo que a gente tenha expertise ali para chegar naquela solução, mas durante essa fase de assessment, né, uma primeira descoberta ali das situações, de como que o cliente chegou naquele momento, por que que ele precisa daquela solução, então tudo isso vai se descobrindo e vai se desenrolando ali dentro desse período de assessment, né, até Sim. No sentido de que no final do assessment a gente pode chegar para o cliente com uma solução completamente não diferente, mas mais amplamente complementar ao que ele precisa, é o que ele pensava inicialmente, né? Então, a gente começa a tratar a raiz do problema e não somente o problema que ele tem hoje, né? Então, o assessment é bem importante nesse sentido.
O Veronese me fez lembrar um caso de assessments quando o processo ele é muito grande e passa por várias áreas. Geralmente, a pessoa que quer ter, né, essa visão do início ao fim sobre esse processo, muitas vezes se surpreende conforme a gente vai passando pelas áreas e estava fazendo os levantamentos e fala, olha, a situação é essa. E às vezes a gente acaba até conhecendo mais o cenário do cliente do que a pessoa que demandou, vamos dizer assim, o assessment. Porque a gente vem, desde o início, vem fazendo esse levantamento, organizando as informações, pegando evidências, KPIs, acompanhando, e mostra para ele um cenário que, às vezes, no dia a dia ali da empresa, eles não têm condições de enxergar o todo, o que acontece com todo. Entra um pouquinho também o que o Daniel comentou da visão independente e tal, que a gente chega lá, independente de áreas, operações, a gente mapeia tudo isso no acesso.
É, o Veronese, ele provocou aqui a lembrança de algumas outras situações, né? O Anderson lembrou de uma e eu lembrei de um outro caso em que um cliente nosso, ele chegou para a gente pedindo uma solução. Ah, eu quero que vocês façam uma estimativa para em quanto tempo vocês conseguem instalar a ferramenta X dentro da minha operação, porque eu preciso dessa ferramenta. E aí a gente, como cultura mesmo, e como propósito de valor, a gente questionou um pouquinho o cliente, e nesse caso não era um assessment especificamente, mas tem um quê ali da provocação do assessment, que é, a gente questionou, por que você precisa dessa ferramenta? Qual que é o seu objetivo? Onde você quer chegar? E nas conversas, a hora que ele foi contando, de fato a ferramenta era importante para a operação dele. Mas ele tinha que estruturar um processo, estruturar um arsenal tecnológico de captura de informação muito antes até ele chegar naquela ferramenta. Então, ele estava num cenário muito menos maduro do que ele imaginava estar. Então, a gente sugeriu uma proposta mais estrutural, um roadmap para ele chegar naquela solução. Então, é importante, trazendo aqui, resgatando a sua pergunta, Jéssica, o benefício é esse também, dar essa visão do tipo, beleza, vamos chegar lá, a gente tem esse objetivo, o cliente pode trazer esse objetivo, quero chegar a ter uma ferramenta, eu quero chegar a ter um processo bem definido, ou eu quero desenhar uma área estrutural, uma infraestrutura diferente, com recomendações de boas práticas de mercado. A gente chega e fala, cara, beleza, para chegar lá, vamos a passos incrementais, que é uma outra coisa que a gente prega bastante aqui dentro. Passos incrementais e propondo captura de valor ao longo do caminho, a gente entende que é um caminho de sucesso aqui. Então, muito dos nossos assessments vai ter um quê disso. Eu sei que eu estou antecipando um pouquinho aqui do que a gente vai falar para frente de spoiler, mas é um pouco disso. Então, assim, me fez lembrar também esse outro caso de um cliente, onde a gente falou, cara, tá bom, dois passos para trás. Ó, tem uma visão estrutural que para chegar lá mais estruturado, mais escalável, você precisa percorrer esse caminho. E hoje em dia a gente está traçando esse caminho e a gente está bem mais maduro com esse cliente. Foi uma visão muito bacana e que é legal depois o cliente reconhecer que a gente chegou e falou, não vai por esse caminho agora, vamos por aqui e a gente vai chegar lá. E ele reconhece isso e valoriza esse tipo de abordagem que a gente levou para ele. Então, isso é bacana também.
É interessante porque dá para perceber bastante que o benefício não é só para o cliente, né? O benefício é para quem executa o assessment também, para a empresa como um todo, porque a gente passa de uma posição de meros solucionadores de problemas a quem vai lá ofertar uma solução muito mais robusta, né? Uma realidade muito mais completa ali para o cliente, algo que gera mais valor ali no final das contas, né?
Legal, né? Gera muito mais valor, muito mais assertividade, eu acho que para ambos os lados aí, né? Bem bacana isso. Eu vi que vocês comentaram também essa questão do roadmap, né? Então, qual que é a importância do roadmap? De que forma que o cliente pode se beneficiar dessa questão do roadmap?
Bom, eu posso dar o start nessa daqui também, que assim, o roadmap é o principal entregável de um trabalho de assessment, né? Onde ele vai materializar a visão do qual é a diferença, né? Ou quais são as ações que ele vai ter que fazer para sair daquele estado ESIS que estava incomodando ele no início, até o cenário desejado por ele, ou que ele recebeu como uma recomendação nossa, que ele não estava na expectativa dele, né? Como foi comentado, e onde a gente vai colocar todas as ações ali, organizando os quick wins, né, falando, olha, a gente recomenda que você comece por essas, que você já vai coletando o ganho, como o Daniel falou, E geralmente a gente organiza ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo, justamente para dar esse passo a passo, né, que o Daniel comentou de incremental, porque também o cliente, ele precisa ir ganhando maturidade, às vezes, num processo novo, numa ferramenta nova, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Então, a gente prevê tudo isso no roadmap e a importância dele para o cliente é a foto, né, de todas as ações ali organizadas como um planejamento mesmo para ele nessa continuação, né?
E no final das contas, um roadmap, ele tem que ao longo do caminho, e o investimento em cima de um roadmap recomendado, ao longo do caminho, ele tem que gerar e tem que promover captura de ganhos, né? Sejam eles ganhos de tempo, ganhos de economia, ganhos de percepção de qualidade do cliente final na ponta. Então, ao longo do caminho, o investimento, ele tem que se pagar. Vamos dizer assim, no final das contas, dando, né, uma maneira mais simples aqui explicando. E qual que é a forma da gente até conseguir validar uma ideia e uma proposição ao longo desse roadmap? É propondo essas entregas incrementais. A gente ouve muito falar de quick wins, e um roadmap, tem um roadmap bem estruturado e bem desenhado, ele traça também a expectativa de qual é o quick win, o que que você vai ganhar, o que que você está construindo ao longo do caminho. Te dá uma visibilidade do caminho a percorrer e dá uma direção mais clara da onde por onde você tem que passar, por quais qual é a sua jornada e aonde você vai chegar. E trazer essas componentes incrementais gera uma percepção de validação de que está dando certo. Então você consegue capturar os ganhos. Talvez ganhos menores do que o roadmap como um todo, mas capturar esses ganhos mais rápido gera até uma validação do caminho. E assim, por outro lado, se não tiver a validação, não tiver a comprovação do ganho, você está gerando incrementalmente essas validações e te permite, inclusive, mudar o caminho, mudar a rota, ajustar o roadmap. Então, você captura ganhos rápidos quando validado e acertado, mas, por outro lado, você erra rápido se a gente estiver indo para um caminho não tão bacana e a gente ajusta o investimento logo no começo, não lá no final. Então, ter um roadmap bem desenhado traz também essa tranquilidade de ajustar a rota ao longo do caminho e ir validando se aquilo que foi desenhado está trazendo o retorno esperado. Por outro lado também, por outro lado não, mas também, eu acho que é importante colocar aqui, numa visão de roadmap, uma coisa que a gente tem falado muito e que nessa onda de transformação digital, de pandemia, todo mundo remoto, é importante que as tecnologias, as implementações, o mundo digital tem ganhado cada vez mais escala. E tem um tema que a gente tem levado bastante para os nossos roadmaps, que é um tema que a gente chama de estruturante. Então, no roadmap nosso, a gente coloca essa componente estruturante, que nada mais é que eu vou promover essa mudança, eu vou promover esses quick wins, mas eu vou tomar cuidado também com atividades que lá na frente me permitam eu crescer, eu escalar aquela automação, aquela transformação, aquela melhoria que eu fiz, para não chegar lá na frente e falar assim, ah, beleza, funcionou para 100 clientes, agora eu quero colocar 100 mil clientes dentro desse processo. E você não tem uma estrutura, uma componente estruturante que te suporta isso, você tem que voltar de novo para a prancheta para traçar um roadmap agora estruturante. Então, a gente já traz essa componente combinada para que você não tenha retrabalho depois lá na frente. Então, é uma coisa que a gente tem trazido bastante como benefício e dentro do nosso roadmap. Então, é importante olhar tanto o negócio quanto essa componente estruturante também no roadmap. Então, ele dá essa direção também. Por isso que eu julgo muito importante ter esse roadmap para validar ao longo do caminho.
Exato. E um ponto que eu lembrei aqui também é que, olhando do ponto de vista do cliente, ele fica com um insumo bem importante para o planejamento dele. Seja financeiro, orçamentos, né? A inclusão em orçamento das ferramentas, de ações ali, do roadmap, ele já vai saber quais são os melhores tempos, né? O que que ele tem que antecipar, o que que ele vai dar mais foco. Isso também permite o próprio cliente se organizar internamente, né?
Bem legal. Bom, aqui na Icrotec nós temos, né, uma metodologia própria de assessment. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Por que que, né, foi criada uma metodologia própria, né? E qual que é o diferencial dessa metodologia para o nosso cliente? Enfim, qual que é, essa questão mesmo de diferencial? Por que que vocês criaram, né, e o que que isso traz de benefício?
Tá. Talvez eu e o Anderson sejam um dos principais, dos principais culpados aí por essa criação de metodologia. Eu acho que eu consigo dar um pouquinho de contexto aqui primeiro do porquê que a gente trouxe essa construção de metodologia e como é, como a gente desenhou ela, né? Então, no final das contas, a gente já tem falado bastante aqui dos benefícios e da forma e da abordagem, discutiu bastante o valor. Tanto o valor que o cliente enxerga de um entregável de assessment, mas até o benefício interno também, que o Marcelo comentou aqui. E a gente viu a necessidade de estruturar um pouquinho melhor a forma como a gente fazia o assessment. A gente tem profissionais muito experientes dentro da Icaro, muito capazes de fazer assessments. O Anderson comentou que ele já fez diversos e o pessoal do time dele já fez muitos assessments dentro dos nossos clientes, mas quando a gente começa a olhar para a literatura, olhar para a referência, a gente não tem uma referência, uma literatura ou uma boa prática bem definida do como fazer um assessment, de que tipo de informação a gente levantar, de que tipo de informação a gente tem que se preocupar, o que, que é mais relevante, como recomendar, o que levar, como a gente desenhar um roadmap depois. E a gente sentiu essa necessidade de, primeiro, a gente estruturar toda essa expertise que a gente construiu dentro da Icaro nos nossos anos de experiência num modelo, numa metodologia, que para trazer, primeiro, valor dentro do nosso time, ou seja, a gente conseguir formar cada vez mais profissionais capazes de levar esse assessment com valor, com super valor agregado para os nossos clientes, mas também mostrar para os nossos clientes qual que é a nossa forma de trabalho, qual que é o valor que isso entrega, que tem essa proposta de valor intrínseca dentro da metodologia. E a gente começou a procurar. Começamos a fazer pesquisa, começamos a olhar como que, se tinha alguma boa prática, ou alguma sugestão, alguma literatura que falava mais ou menos a nossa língua do que a gente acredita que é uma boa prática de assessment, o que a gente vem fazendo ao longo do caminho. E a gente não encontrou nada que desse muito match com o que a gente fazia. Só que nas discussões que a gente foi tendo, a gente viu, olhou para o lado, né, vamos dizer assim, e a gente viu práticas de design thinking que, de certa forma, a representação fazia um pouco de sentido com o que a gente estava fazendo de assessment. E a gente se identificou muito com uma das práticas, que é o Double Diamond, que ele tem uma representação de dois diamantes aqui, por isso Double Diamond, onde o primeiro diamante, ele conta um pouco a história de que você investiga, você faz entrevistas, você tem uma visão mais abrangente no começo para entender e diagnosticar todos os segmentos, todas as áreas, todas as atividades do processo. Então, você muito escuta. Então, aí a gente já desenvolveu e documentou práticas de coletar essas informações. Então, você, fazendo uma representação aqui, você abre um pouco o seu leque para entender a operação como um todo, coletar as informações, e depois você consolida, e depois você fecha num primeiro diamante e consolida o que você coletou. Que nada mais é do que a gente está falando aqui do as-is. A gente está mapeando o as-is no primeiro diamante. E num segundo diamante, você de novo abre a cabeça para a criatividade, para olhar para o seu as-is e buscar oportunidades de melhoria. Então, você olhar os gaps, olhar os indicadores, olhar práticas de mercado, olhar novas tecnologias e as tecnologias que o cliente já tem, mas tirar maior proveito delas. E a gente busca essas oportunidades, essas sugestões, essas recomendações, e no final, de novo, converge para um mapeamento de sugestões, de recomendações e de roadmap. Então, a gente viu essa representação olhando a prática do Double Diamond no Design Thinking, mas olhando para um entregável um pouco diferente, que é o entregável do assessment, que a gente culmina nas recomendações e no roadmap sugerido. Então, a gente viu essa representação como uma representação que seria bacana a gente trazer, e a gente construiu essa metodologia à luz do Double Diamond. Então, a gente tem a literatura, a boa prática validada para desenvolvimento de produtos, mas que a gente traz para um prisma um pouco diferente, que é o assessment. E daí a gente tem as nossas metodologias, as nossas práticas para cada etapa, de refinamento, de mapeamento de ESIS, de construção e de visualização das oportunidades de melhoria, dos ganhos, e no final das contas, as recomendações e o roadmap sugerido. E ainda, para completar e já para casar com o que a gente faz de transformação digital, a nossa metodologia já direciona para um time que seria o time ideal para começar a desenvolver aquele roadmap. Para as squads que a gente fala, com os diversos perfis de desenvolvimento, de experiência de usuário, de qualidade, para já começar a desenvolver e implementar o roadmap sugerido. Então, perceba que a gente começa com uma metodologia que vai descobrindo o que o cliente tem e as oportunidades de melhoria, mas a gente já direciona até para qual seria o time mais recomendado para começar a entregar, a desenvolver esse roadmap. Então, é uma metodologia bem completa que a gente estruturou de uma forma mais pragmática e mais visual o que a gente já tem feito nesses anos de experiência de Ícaro. Então, assim, a gente só consolidou à luz de uma prática de mercado, mas trazendo para o contexto de assessment aqui. Então, essa foi um pouquinho da história do porquê e as motivações que a gente trouxe essa metodologia. E qual que é o benefício que isso traz? A gente ganha agilidade na curva de aprendizado no nosso time, na capacitação e na experiência, e a gente ganha uma escala bastante legal junto aos clientes de entregar assessments cada vez mais com qualidade, com ganhos muito bem evidenciados, oportunidades de melhoria. Desculpa, Anderson, eu contei um pouco da história aqui, roubei um pouco da culpa que você tem aqui nessa questão.
Não, tranquila.
Contribui aí, por favor, cara.
Não, a parte que o Daniel comentou bem da criação, né, de onde surgiu o Double Diamond, tudo foi muito interessante, porque do lado do dia a dia, da execução, a gente também, né, sentia bastante essa necessidade. Porque, como a gente já comentou aqui, os assessments, eles divergem muito do cliente para cliente, segmento para segmento tal, e é muito difícil a gente ter um único template para um único momento do assessment. A gente tem que ser um pouco criativo durante o trabalho, mas o cliente pede para a gente, poxa, eu precisaria saber como é que está o mercado, vamos usar um benchmark. Ah, mas qual benchmarking usar? Às vezes tem um benchmark de alguns frameworks, seja Eton, White, ou falar algumas siglas aqui, mas de coisas de operacionais, mas às vezes não tem. A gente precisa pesquisar, criar, buscar internamente a expertise daí que eu criar para aquela necessidade, né? A fase importante da coleta, quais perguntas a gente faz, quais os temas a abordar ali quando a gente estiver fazendo uma pergunta com o cliente. Então, a gente também viu a necessidade de estruturar isso para, vamos dizer assim, não deixar passar nenhum detalhe, né? E às vezes, por exemplo, se o assessment exigir que a gente faça entrevistas com muitas pessoas, a gente costuma ter um questionário prévio para adiantar a parte de levantamento. Como vai ser esse questionário? Geralmente, dependendo, óbvio, da necessidade, a gente tem que construir esses questionários. Então, tudo isso no dia a dia, a gente foi incluindo na metodologia, para como o Daniel citou bem, se uma pessoa, um analista, um consultor nosso, olhar a metodologia, ele já vai saber todos os passos de uma forma mais padronizada, né, que a gente tem aplicado nos clientes e tem dado certo. Né, sempre na parte de análise, por exemplo, que tipo de análise a gente faz com os dados? Se faltou algum dado, opa, a gente já pega novamente com o cliente. E até o tipo do roadmap, como é que mais ou menos a gente vai estruturar o roadmap? Então, tudo isso foi pensado para juntar essa praticidade na execução, né? O Daniel comentou bem da criação da metodologia, a gente colocou essa execução para facilitar realmente o trabalho, tanto para o cliente, porque ele já vai enxergar todas as etapas, entregáveis, os itens que a gente vai usar ali no dia a dia, e para nós mesmo, para essa parte importante da qualidade, garantir a qualidade de um trabalho como o assessment.
E assim, né, o Anderson estava comentando, nunca vai ser um assessment, ele vai ser igual ao outro. Cada cliente é um cliente, cada operação é uma operação, cada operação está num momento diferente, cada área está num nível de maturidade diferente e tem componentes e desafios diferentes ao longo do caminho. O que, que é bacana dessa metodologia? Como a gente tem muitos anos de experiência executando esse tipo de atividade, a gente reuniu nessa metodologia as nossas boas práticas. O que deu certo, o que a gente validou, a gente coloca como boa prática e como sugestão para esses diversos flavors aí de assessment. Ah, encarei uma situação como essa, o Anderson citou bem. Pô, eu tenho muitas pessoas para entrevistar. Uma dica simples, a gente tem alguns templates e recomendações de perguntas prévias que podem ajudar a acelerar a construção e a investigação, a identificação de oportunidades dentro do assessment. Entre outras dicas que ao longo do caminho para convergir ou para descobrir mais informações, a gente traz como uma base de conhecimento e como uma lista de recomendações para a gente se adaptar ao longo do caminho, coisa que a gente não viu hoje, a gente não vê hoje no mercado, a gente não vê boas práticas, então a gente construiu a nossa própria, baseada em quê? Em itens de sucesso que a gente teve no passado, pela experiência do sucesso que a gente teve no passado. Então talvez esse é o grande benefício que a gente está trazendo e a gente está levando para os nossos clientes. A gente está levando as nossas experiências de sucesso de uma maneira padronizada para todos os nossos clientes daqui para frente. Então isso que é bacana.
Aí, falando em sucesso, eu sei que o Marcelo, ele tem aí um case de sucesso nosso, que é, né, essa metodologia própria aplicada na prática, né, que foi com um grande player aí de telco do mercado. E, Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto, né, dessa metodologia aplicada, né, na prática mesmo, quais foram os resultados, quais os ganhos, dá mesmo essa visão, né, do... A gente falou muito, né, no que é a metodologia e tudo mais, mas como que é de fato na prática?
Sim, sim, é bem parecido com as premissas aí que o pessoal vem comentando, né? A gente tem usado alguns termos aí, né, como necessidade, levantamento de oportunidades, de melhoria, enfim, acho que foi baseando a nossa realidade nesses pontos que a gente conseguiu direcionar esse assessment que a gente fez para o nosso cliente, né, com base nessa metodologia criada internamente, né, pela Ícaro, com base aí no Double Diamond, né. Então, assim, a nossa squad hoje, ela tem o foco em automações. A gente já nasceu com essa necessidade, né, de entregar melhorias e ganhos operacionais aí para o nosso cliente, né? E aí, com isso em mente, a gente precisou, num primeiro momento ali, fazer um levantamento de quais seriam essas primeiras oportunidades que a gente teria. Como era um contrato novo, uma necessidade do zero, né, que a gente estava tentando desbravar ali, então a gente se viu numa necessidade muito grande de tentar entender justamente qual seria a maior necessidade do cliente, onde que a gente precisaria atacar primeiramente, quais seriam as dores, enfim. Então, dentro desse processo de descobrimento, né, de descoberta de oportunidades, a gente enquadrou ali a aplicabilidade do assessment de forma muito prática, né? Então, a gente utilizou justamente esses pontos, né, de entrevistas, a gente fez valer aí esses fluxos de divergências e convergências, né, do Double Diamond ali para seguir descobrindo oportunidades dentro do caminhar aí do assessment, né? Então, o que a gente fez foi designar um time, né, para fazer essa análise, né, inicial. Atribuímos aí as responsabilidades às pessoas de realizarem as entrevistas. A gente realmente precisou fazer a construção ali de alguns questionários, enfim, para o pessoal, para direcionar ali o entendimento sobre quais tipos de informação a gente estava buscando, né? Então, a gente conseguiu coletar bastante informações no primeiro fluxo aí de divergências, né, que acho que é essa que é a primeira proposta ali do Double Diamond, para entender, de fato, quais seriam essas necessidades que a gente ia ter ali ao longo do tempo, né, para providenciar essas automações futuramente. Num segundo momento, né, num primeiro fluxo de convergência ali, a gente, com base nos insumos que a gente vinha coletando ao longo das entrevistas, a gente conseguiu formar um cenário atual de quais eram as principais dores ali, as necessidades do cliente num estado inicial ali do que a gente precisaria trabalhar de automações, para então, num segundo ciclo de divergências, né, a gente começar a pensar em soluções que a gente poderia fornecer, criar alternativas, se basear nas metodologias e nas tecnologias que o cliente já possuía, ferramentas que a gente poderia utilizar, que a gente sugeriria como soluções ali para ele também. Então, divergindo, né, nesse sentido de fornecer mais informações para depois, num segundo fluxo ali de convergência, a gente chegar numa solução possível, né, de uma lista de atividades que a gente teria para priorizar ali num segundo momento, né, mas com a formação desse backlog, que foi as informações que a gente foi coletando ao longo do tempo, já de uma forma muito mais estruturada, né, onde já foi possível trabalhar em priorizações, né, e com base nessas priorizações que foram identificadas, a gente passou a entrar num ciclo evolutivo, né, no desenvolvimento evolutivo dessas atividades, e assim, utilizando essa estratégia, né, do assessment baseado no Double Diamond, a gente conseguiu dar bastante visibilidade do que vinha sendo feito, como que a gente se propunha a coletar as informações, que tipo de informações estavam sendo coletadas, quem era responsável por cada uma das etapas, como que a gente faria as entrevistas, as consolidações de dados. Tivemos rodadas aí de entendimento, brainstormings, enfim, que a gente foi fazendo com o time em cima de todos os dados coletados, e tudo isso foi favorecendo a gente a ter uma metodologia bem definida, né, para a gente seguir e conseguir atingir o nosso objetivo, que era justamente ter essa lista de atividades, né, o nosso backlog ali para início dos desenvolvimentos, propriamente dito, né.
Bacana. Ou seja, né, o contrato, ele nasceu, né, como uma proposta e um objetivo de automações, né, e aí o assessment, ele possibilitou buscar. Você falou de backlog, né, mas quando a gente está falando de backlog no seu contexto, nada mais é do que, no final das contas, o roadmap, que a gente falou bastante aqui. Exato. Né? Possibilitou você, primeiro, desenhar esse roadmap, trabalhar nas priorizações, ou seja, nos quick wins que vocês iam atacar primeiro, e mais que isso, ir validando ao longo do caminho as coletas que você falou, os indicadores e coletando. Então, assim, é uma maneira estruturada que você consegue trazer um controle no caos, né, na hora que você tem muita atividade, muitos desejos de automações, e quando a gente está falando aqui de tecnologia, transformação digital, existe muito essa pegada, vamos dizer assim, de, ah, eu quero pôr robô em tudo, eu quero automatizar tudo, eu quero tudo automático, eu quero inteligência artificial, mas um passo atrás, que ganho que vai trazer? Qual o nível de investimento que você vai trazer? E essa visão estruturada de divergência e convergência que o Marcelo trouxe aqui, permite que você organize, priorize e depois cheque e valide se aquilo que você imaginou está sendo capturado o ganho. Então, isso é bacana, né? Então, o Marcelo trouxe uma vivência aqui prática do dia a dia de um contrato super desafiador de automação que conseguiu trazer essa visão mais estruturada dentro do time, internamente, para o time de desenvolvimento conseguir se organizar, mas também dando a visibilidade desse valor entregue para o cliente, tendo esse caminho a seguir, e o cliente conseguindo checar os pequenos objetivos ao longo do caminho. Isso que eu acho que é super bacana, e é uma prova de que a metodologia tem dado certo, né? É um caso de sucesso da metodologia aplicada. Eu acho que isso que é super legal também.
Isso aí.
Bom, então, para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês comentassem, enfim, para os nossos ouvintes que querem começar, né? Por onde eu começo, né? Como que eu faço para aplicar e tudo mais?
eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado aqui, né? O lado de tecnologia, o lado de transformação digital. A gente tem uma oferta bastante bacana de hiperautomação aqui dentro da IcaroTech. Então, assim, dica de ouro aqui. A hiperautomação, a transformação digital, ela não se faz só com tecnologias. A hiperautomação, a transformação digital, ela se faz com tecnologias de ponta, com tecnologias bem aplicadas, mas com processos bem definidos, com essas tecnologias aplicadas em cima dos processos, e também com as pessoas. Então, uma primeira dica aqui, e é uma dica de ouro, engaje as pessoas dentro do seu processo de assessment e do seu processo de transformação digital como um todo. Promova as pessoas se enxergarem naquela transformação. Qual é a importância e o papel das pessoas dentro dessa transformação? O que valor e que benefício ele está trazendo para a empresa, para a sociedade? Então, no final das contas, são as pessoas que vão fazer e vão promover essa onda de transformação. Então, engajar as pessoas é muito importante. Então, quantos projetos a gente viu de empresas tentando implantar robôs, que a gente fala, que são os RPAs, né, e que tiveram bastante dificuldade e resistência do time, por o time não estar engajado e não estar ambientado com aquela proposta. Então, uma primeira dica que eu gostaria de dar aqui é engaje as pessoas e envolva desde o princípio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente traz bastante aqui nas nossas recomendações. E uma outra dica que eu gostaria de dar também é, uma vez traçado o roadmap, o Anderson até comentou no início, execute rápido o roadmap. Porque se a gente demora muito tempo para começar a executar e validar esse roadmap, a situação mapeada ela pode já ter mudado. A gente está num mundo de tecnologia em que as coisas mudam muito rápido. Então, até por isso que a gente tem um pragmatismo grande de não deixar que o assessment dure muito tempo para o que foi mapeado já ter uma necessidade diferente. Então, o framework ele traz até uma visão aqui, a metodologia nossa traz até uma visão de ser pragmático, em ser rápido para levantar e consolidar e para executar rápido, para evitar que o cenário mude. Então, os quick wins, eles têm que ter um roadmap de execução rápida e prática no começo para poder fazer essa validação e evitar que o cenário mude ao longo do caminho, enquanto você está se planejando para executar. Acho que são essas duas, talvez, principais dicas aqui, além das outras coisas que a gente já comentou aqui, que eu gostaria de trazer.
Isso. E eu colocaria também um ponto, assim, quando, né, saber que eu preciso, né, de um assessment, quando eu preciso executar um serviço com essa característica, né? Geralmente, as operações... elas sentem que, poxa, precisa reduzir custo, ou está demorando muito com relação a quê? É um feeling? É algum indicador que você não está gostando? Seu concorrente está fazendo melhor? A produtividade no processo em si, ao longo da cadeia, ela não está legal? Precisa comprovar uma inovação perante a executivos, orçamentos e tudo mais, todos esses cenários são, assim, os gatilhos, né, para você identificar um trabalho de assessment ali para te apoiar nesse processo decisório, né? Ah, eu vou fazer um investimento, eu vou começar por onde? Então, dado essas variações aí que eu acabei de comentar desses tipos de cenários, o assessment pode ser utilizado nesses cenários.
Eu queria sugerir alguma coisa também, mas eu nem consigo, porque o pessoal sabe tanto, entende bem do assunto, né? Abrangeram todos os pontos, mas brincadeiras à parte, eu acho que é bem importante isso que o Daniel comentou, né, da agilidade no processo, de uma certa forma, para a gente garantir que o que está sendo sugerido ali é realmente uma necessidade para ser cumprida ali naquele momento. E o foco, né? Eu acho que o foco é bem importante, a gente ter bem definido ali quais são as necessidades logo no início do assessment, ter a mente aberta nesse sentido para saber que novas oportunidades, novas sugestões vão surgir no meio do caminho. Tudo isso é bem importante também para a gente conseguir atingir um bom resultado ao final aí.
Legal, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês. Então, Marcelo, Anderson, Dani, obrigada por ter aceitado, né, o convite do Martin de participar aí do nosso podcast.
Imagina, Jéssica, eu que agradeço. E assim, eu gostaria até de colocar à disposição, caso os ouvintes aí, o pessoal que acompanhou a gente, tenha mais dúvidas ou queira falar mais, ou tenha necessidades que queiram aplicar a nossa metodologia na empresa, conta com a gente. A gente está aí nas redes sociais da Icarotec para falar sobre isso, falar sobre o tema. E se não for uma oportunidade, se for para bater papo, sou super entusiasta do tema, gosto bastante de falar, estou super aberto aí para a gente conversar. Obrigado aí, gente.
Também aqui gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre assessment, que é um tema muito abrangente, né? Não é como uma tecnologia, um desenvolvimento, mas dá margem para você falar de várias coisas aqui, mas trazer essa visão que é tão importante no dia a dia. E eu que já fiz vários assessments aí, presenciei situações diversas, né? Então agradeço bastante essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento, e assim como o Daniel também fica à disposição aí para a gente conversar sobre o tema.
Isso aí. Também agradeço bastante a possibilidade de participar aqui, a confiança, né, na nossa capacidade aí de dar, contribuir com conhecimento, né? Agradeço bastante essa oportunidade. Também me coloco à disposição se o pessoal quiser mandar perguntas, sugestões, enfim, a gente vai debatendo ali através das redes sociais, todos os canais disponíveis aí. Estou junto com o pessoal para esclarecer o que for necessário. Legal.
Legal, pessoal. E você, nosso ouvinte, né? Obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar até aqui o final do episódio. E fique ligado nos próximos episódios aí, que estão sempre, né, sendo atualizados aí nas nossas redes sociais. Obrigadão.
Obrigado,
Tchau,
até
gente.
mais.
Tchau, tchau.
Valeu, gente. Obrigado.